Norma Urbana Culta, bobina número 47, Inquérito Brasil, São Paulo, número 137. Diálogo entre informante e documentador. Tema 7, cidade, comércio. Número do informante, 160. Sexo masculino, 41 anos. Documentadoras, Berenice e Helena Rosa. Data, 18 de dezembro de 1972. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 1, de 34 a 590 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Então, vamos falar a respeito de São Paulo e das outras cidades que eu conheço, porque já tive a oportunidade de lá estar. Evidentemente, quando a gente pensa em São Paulo e em fazer comparação, devemos lembrar daquelas cidades onde estivemos anteriormente, né? Então, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ir aos Estados Unidos, uma viagem de serviço, e lá visitei várias cidades, porque só de carro andei mais de 6 mil quilômetros, cerca de 4 mil milhas. E lá conheci inúmeras cidades, só comparáveis com São Paulo, eu poderia citar as de Los Angeles, New York e Chicago. Evidentemente, são cidades completamente diferentes de São Paulo, e a título de comparação, nós só poderíamos tomar em consideração a população, o ritmo vertiginoso que tem, por exemplo, Nova York e mesmo Chicago, e a beleza de Los Angeles na sua função arquitetural, né? E por outro lado, também aquelas cidades onde eu tive a oportunidade de estar na Europa. Porque aqui em São Paulo, e mesmo no Brasil, as dificuldades de comparação com São Paulo são muito grandes, porque nós sabemos que São Paulo é a cidade mater do Brasil, né? É aquela que mais cresceu, e exceção somente feita ao Rio de Janeiro, em virtude da sua beleza natural. Aqui no estado de São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer algumas cidades do interior, entre as quais Presidente Prudente, que é uma grande cidade, mais para o sul da cidade de São Paulo do que para o norte. Porque para o norte, acho que eu só fui até Araraquara. E mesmo no Brasil, Belo Horizonte, que é uma bela cidade, mas completamente diferente de São Paulo. Você é de Belo Horizonte, não? É uma cidade que foi estruturada em termos paisagísticos ou urbanísticos que destacam Belo Horizonte no rol das cidades onde eu tive a oportunidade de estar.
O que se apresenta diferente entre Belo Horizonte e São Paulo, digamos?
Bom, a diferença é muito grande, mas essencialmente é a organização que presidiu a fundação de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte foi plantada, foi planificada dentro de um plano que eles procuraram seguir até quando foi possível. Depois houve um crescimento demográfico muito grande, pelo que se percebe, pelo que se ouve falar, e Belo Horizonte então hoje se espraiou e cresceu de tal maneira que eles não tiveram condição mais de seguir aquela planificação original. Vocês já tiveram a oportunidade de estar em Belo Horizonte, não? Já? Você deu um risinho aí que, pelo visto, você gosta muito de Belo Horizonte. É? Belo Horizonte é uma cidade atrativa, uma cidade limpa, uma cidade, inclusive naquele centro de Belo Horizonte, onde a gente costuma estar mais quando vai a Belo Horizonte, dá uma sensação assim, de largueza muito grande, que São Paulo não apresenta muito, porque São Paulo cresceu desordenadamente. Mesmo o Rio de Janeiro, que tem uma feição arquitetural completamente diferente de São Paulo. Em Minas, por exemplo, a gente conhece uma série de cidades que se aproximam, se afeiçoam muito àquele aspecto do Rio de Janeiro, que são aqueles prédios com platibandas, com uma espécie de, não sei bem o termo, uma cobertura assim sobre as calçadas, que a gente vê muito principalmente naquela zona que é conhecida como a Zona da Mata e que se inicia como é que chama aquela cidade? Perto de Volta Redonda, quando se vai a Belo Horizonte, passa por Volta Redonda, cidade muito importante de Minas, o nome agora me escapa. E mesmo na Zona da Mata, Cataguases, que é muito. Aliás, ele sofre muita influência do Rio de Janeiro, coisa que não ocorre em Belo Horizonte, a despeito da sua íntima ligação com o Rio de Janeiro como centro de maior importância para Minas, talvez do que São Paulo. Agora, no Rio Grande do Sul, falar sobre a cidade do Rio Grande do Sul talvez seja um pouco difícil, mas o que eu gosto muito do Rio Grande é o povo, é o modo de viver, é aquele sistema aurido numa influência assim, de uma imigração alemã e italiana, que faz o Rio Grande uma cidade completamente diferente daquilo que se possa pretender conhecer. O sistema de vida, de alimentação, eu não sei se pela circunstância de ter ido ao Rio Grande mais a passeio do que a trabalho, porque toda vez que eu vou trabalhar, eu só fui a Porto Alegre a serviço, mas toda vez que eu vou eu procuro estender a minha viagem de alguma forma a fim de poder conhecer bem não só os costumes como a cidade de Porto Alegre. Enfim, para resumir, fazer uma distinção entre São Paulo e outras cidades do Brasil é difícil, porque São Paulo se destaca de uma maneira imponente em relação às demais cidades do país. Mas é uma cidade asfixiante, uma cidade onde o ritmo de vida deixa todo mundo louco, a começar por mim. Já me considero meio transtornado aqui em São Paulo e não tenho condições de sair. Estou de tal forma integrado na comunidade paulistana que, vocês veem bem, eu nasci, fui criado, meus pais são daqui, toda a família é daqui, a gente vive em função mais da família do que propriamente de si próprio, né? Então, não tem oportunidades outras de sair, senão o ideal era morrer fora do asfalto.
É. Escuta, se o senhor quisesse, no caso, mostrar a cidade de São Paulo, uma pessoa que nunca veio aqui e gostaria de conhecer, onde o senhor levaria?
Olha, a gente vai para fora de São Paulo e tem a oportunidade de conhecer todos os pontos turísticos de São Paulo, dessas cidades. Então, vocês não fumam mesmo, né? Eu, quando fui à Europa, por exemplo, eu fui a serviço também, eu aproveito as minhas viagens profissionais também para fazer um pouco de recreação. Então, eu fui, o que eu tinha que resolver em uma semana ou 10 dias, eu resolvi em 3 dias na Europa e passei 35 mais. Então, todo lugar onde a gente vai, você vai ver museus, você vai ver praias quando o tempo é bom, enfim, todos aqueles pontos que são oferecidos aos turistas. E, no entanto, eu que me considero radicado de forma firme em São Paulo, não tenho oportunidade de conhecer muitos lugares que são atração turística aqui em São Paulo. Se eu disser a vocês, eu vou ficar até meio envergonhado, porque eu não conheço, a rigor, eu não conheço o Museu do Ipiranga, onde eu estive quando era, talvez, garoto, e nunca mais voltei lá.
Você conhece, sim, algum museu no exterior que tenha
chamado
atenção?
Conheço.
Ah, dá
para
descrever isso
para
a gente?
Bom, eu fui a Paris e visitei o Louvre. E estive no Louvre, eu acho que eu passei uma semana só em Paris, mas eu fui umas 4 vezes ao Louvre. Porque realmente o que a gente vê no Louvre é indescritível. Aquilo que a gente está acostumado a ver em livros e álbuns sobre obras célebres, você não tem oportunidade de ver lá e examinar, dá-se uma sensação, uma emoção até inenarrável, porque é completamente, é indescritível, entendeu? Eu fui também ao Museu do Prado, fui algumas vezes ao Museu do Prado na capital da Espanha, lá em Madrid, e na Itália também tive a oportunidade de conhecer bonitos museus, principalmente em Florença.
Qual a diferença básica que haveria entre os três museus?
Bom, em todos os três museus onde eu tive a oportunidade de estar, há obras não só de artistas nacionais, como de toda a Europa. Então, é difícil nós estabelecermos uma distinção entre os museus. Talvez o Louvre seja mais completo, porque ele tem arte, desde a arte fenícia, desde a antiga Grécia, até a arte moderna, principalmente dos grandes expressionistas. Peças que a gente vê também no Prado, e não vê tanto nesses museus onde eu tive oportunidade de estar na Itália. Florença tem um museu célebre, que é o Uffizi, e tem telas lindas, tem peças de escultura muito bonitas, inclusive o David Michelangelo está lá. E se eu não estou enganado, em Paris você vê a Vênus de Milo, você vê a Gioconda. Então, eu não sei, eu gostei demais do Museu do Louvre. tocou muito mais o que eu vi no Louvre do que nos outros museus. Apesar de que não se pode, a rigor, fazer uma distinção tão grande entre eles.
No caso, esses museus estariam situados onde dentro da cidade?
Bom, o Louvre está logo atrás do Jardim das Tuileries, ali no fim da Avenida Champs-Élysées. Como eu fiquei hospedado num hotel ali na Rue de Balzac, próximo à Praça de Toile, onde tem o Arco do Triunfo, e eu fui à Europa e a Paris numa época de muito frio, eu fui proximamente nessa época, eu embarquei em novembro e voltei nas vésperas do Natal. Então eu andava muito a pé, circunstância que talvez não ocorresse se eu tivesse ido no verão. Então eu descia Champs-Élysées inteirinha, atravessava o Jardim das Tuileries e ia ao Louvre. O Museu do Prado fica também numa zona central, é próximo ao Palácio do Governo, do Palácio do Rei da Espanha, que hoje é ainda reservado à dinastia monárquica, de realeza da Espanha, mas é utilizado pelo caudilho lá da Espanha. Tanto que é uma sala do trono que ele nunca utilizou. Dizem que ele nunca utilizou, embora tenha muita vontade de utilizar. Então, o Museu do Prado fica próximo a esse Palácio Imperial. Em Florença, ele fica também relativamente no centro, mas talvez não com esse destaque que tem os outros palácios, os outros museus visitados.
Você disse que foi na época de frio, né?
Foi.
É a época da temporada de teatro.
É. Ópera. Não, eu não cheguei pelo seguinte, porque eu não quis fazer a minha viagem através de uma companhia de turismo. Então eu fui. Você me desliga? Eu já havia tido uma experiência muito boa quando eu fui para os Estados Unidos. Eu fui também a serviço e para ficar lá uma semana. Só que aos Estados Unidos eu fui sozinho, não fui com minha mulher. E acabamos, eu fui com um cliente, aliás, muito amigo meu, alugamos um carro em Nova York e fomos até Los Angeles de carro. Então, uma viagem muito descontraída, sem compromissos ou sem horários definidos. Então, quando eu fui para a Europa, eu resolvi a mesma coisa. Eu tinha que ir à Alemanha e tinha que ir à Suíça a serviço. Então, o único programa que eu fiz, a rigor, foi na Alemanha, onde uma cliente minha que morava em Bremen foi me esperar em Stuttgart. De sorte que, quando eu saí da Alemanha, depois de resolvido o problema lá, eu fui à Inglaterra, da Inglaterra fui à França, e em cada lugar que eu chegava, eu procurava hotéis, cuja definição já havia levado de São Paulo, 3 ou 4 hotéis, e não tive dificuldades em encontrar acomodação nessa época. Mas, para poder ir a um teatro, a uma ópera, a uma peça, eu não tive condição, porque não encontrei lugar. Nenhum local onde estive, porque a procura é muito grande e, apesar de não ser uma época de turismo, os próprios habitantes do local frequentam muito, talvez eles gostem muito mais do que nós, brasileiros. Tem um interesse muito mais rafineiro, muito mais definido a respeito desses assuntos de arte. Então, eu tive dificuldade em encontrar localização, encontrar entradas, tal. E como eu não fui através de uma companhia de turismo que pudesse ter reservado isso, inclusive quando eu saí de Londres para ir a Paris, se eu tivesse contratado uma companhia de turismo, eu já teria feito reservas. E como eu saí dos lugares quando eu achava que tinha que sair e chegava no outro local também nos dias mais inesperados possíveis, então eu não tive oportunidade de ir, infelizmente, em nenhum teatro nessa época, do que me penitencio hoje.
Seus passeios, quais os lugares
que
você costumava ir?
Tipos
de lugares?
Na Europa? Bom, na Europa, principalmente, há museus, pontos pitorescos da cidade, ou próximos da cidade. Eu, quando estive em Roma, fui até Nápoles e não quis ir à Gruta Azul, porque eu achei que o tempo era inverno, talvez eu não tivesse possibilidade de chegar até a Gruta Azul. Então eu preferi ir a Pompeia para ver as ruínas de Pompeia. Então eu procurava saber o local, os locais que pudessem oferecer assim, algum atrativo turístico e ia visitar. Entendeu?
Você
Posso entender o telefone? É, isso tudo em resposta a uma pergunta sua sobre os locais que preferencialmente eu ia visitar nessas viagens que fiz ao exterior, né? Por ocasião da minha visita aos Estados Unidos, como eu fui a serviço, eu tinha que ir à Carolina do Norte, a Nova York, a Chicago, eu fui direto a Nova York. Carolina do Norte fica um pouco ao sul. Então, estando em Nova York, devendo programar minha viagem à Carolina do Norte, nós resolvemos alugar um carro e descer até Carolina do Norte, e depois de Carolina do Norte, atravessamos os Estados Unidos de leste a oeste e fomos até Los Angeles, passando pelo Texas, e porque essa pessoa que estava em minha companhia quis conhecer El Paso, no Texas. Então, nessa viagem, nós procuramos também conhecer pontos turísticos, mas com uma dificuldade muito maior, porque nós tivemos que fazer uma viagem um pouco corrida. Então, parávamos nos locais programados, que foi uma viagem muito bem programada, porque tivemos uma assistência preliminar muito boa do Automóvel Clube de lá de Nova York, e íamos conhecendo motéis, cidades, porque normalmente nós atravessávamos as cidades até chegar a Los Angeles, daí pegamos um avião de volta a Chicago, e depois de volta a Nova York. Então, tivemos que nos limitar às cidades que visitamos. Na Europa, não. Na Europa, procurei sair das cidades onde foram.
E nessas cidades, assim, os melhoramentos públicos, no caso, que seriam nessas cidades, seriam em que medidas comparáveis, no caso, ao daqui de São Paulo?
Bom, com exceção de estradas, que na Alemanha eu vi estradas espetaculares, como eu não tive oportunidade também de viajar de automóvel, as minhas viagens na Europa foram essencialmente de avião, com exceção de uma viagem que eu fiz de Veneza a Florença e depois de Florença a Roma de trem, eu resolvi dispensar o avião e resolvi viajar de trem, porque naquela época do ano o avião não descia em Florença, então eu tinha que descer em Pisa e pegar uma condição em Pisa até Florença, então deliberei viajar de trem. Melhoramentos públicos, o que mais me impressionou foi o do metrô em Paris e o do metrô em Londres, que são realmente verdadeiros monumentos de trânsito, né? Porque isso resolveu o problema, pelo menos amenizou o problema que aqui em São Paulo existe, muito grave, que é o do congestionamento. Eu, em Londres e em Paris, não andei de táxi, a não ser na ocasião em que cheguei, para ir até o hotel. Depois eu não andei de táxi ou de outra condição que não fosse o metrô. Isso foi o que mais me impressionou, o que mais distinguiu São Paulo das demais cidades. Hoje em dia, São Paulo tem vias expressas que já estão congestionadas, mas que deixam São Paulo assim numa vanguarda que pode ser comparada a qualquer cidade no exterior. Bom, como eu disse a você, eu procurei andar de metrô, principalmente nessas cidades, mas não achei assim um trânsito tão congestionado como São Paulo, em nenhuma das cidades onde estive, nem mesmo em Madrid, onde andei muito de táxi, onde andei muito de ônibus, não achei assim tão congestionado como aqui, ou mesmo em Roma. Eu acho que onde tive a oportunidade de estar, com exceção de Nova York, em que o trânsito é muito congestionado também, São Paulo também, nesse ponto, está na vanguarda do mundo, né? Talvez, eu nunca estive, mas dizem que em Tóquio o trânsito é muito congestionado, apesar de que Tóquio também tem vias expressas espetaculares, o que a gente sabe.
O senhor, quando queria mandar uma carta para os seus amigos ou parentes que estavam aqui no Brasil, como é que o senhor fazia?
Eu não correio.
E onde é que se situava?
Não, de maneira geral, eu deixava no próprio hotel, sabe? Como eu telefonei muito, minha mulher era muito preocupada a respeito dos filhos, então qualquer lugar onde nós estivéssemos, a gente sempre telefonava. Inclusive porque fizemos uma viagem absolutamente descontraída e sem uma programação definida ou pré-estabelecida. Então, o receio de que acontecesse alguma coisa aqui no Brasil e que não nos pudessem localizar, nos levava a telefonar de uma forma mais amiúde. Como o telefonema é muito simples, é muito fácil, sai na hora, então nós ligávamos muito. E não é caro, é relativamente barato. Mas quando queríamos colocar alguma carta ou íamos até o correio mais próximo, inclusive em Paris era relativamente perto do hotel em que eu fiquei. Mas isso é muito fácil, porque com um plano da cidade, uma planta, eu andei bem em qualquer cidade onde estive, a pé inclusive. A respeito de vias públicas, então vamos falar mais em estradas do que vias internas dentro da cidade, né? Então, como eu disse a vocês, na Europa eu não tive muita oportunidade de conhecer, a não ser na Alemanha, porque eu desci do avião em Stuttgart, depois eu fui a uma cidadezinha próxima a Stuttgart, e aí viajei de carro. Agora, nos Estados Unidos eu tive uma experiência muito maior, porque lá eu, como eu disse, andei 4 mil milhas de automóvel, são 6 mil quilômetros. Então eu tive oportunidade de testar todas as espécies de estrada. Até a respeito dos Estados Unidos, da organização americana, que é a única coisa que me seduz, eu posso citar um episódio que aqui possivelmente jamais ocorreria. Em Nova York, nós fomos a uma agência do Automóvel Clube e lá dissemos: bom, nós queremos sair daqui até Los Angeles passando pelo Texas. Então nos levaram a uma sala muito grande, havia umas mesas, não de reunião, mas umas mesas maiores que as comuns, e nos estenderam um mapa e uma moça que nos atendeu foi traçando no mapa as estradas que nós deveríamos seguir. E nos deu então 4 mapas, porque a viagem era um pouco longa, e cada mapa correspondia a um trecho da estrada que nós iríamos percorrer. E juntamente com os mapas, eles nos deram lá um livro. E nesse livro havia indicação de todos os pontos turísticos, de todos os motéis, de todos os hotéis, os restaurantes com os preços, hotéis que tinham ou não tinham piscina. Quando eu fui aos Estados Unidos, foi na época de verão, foi em julho, fazia muito calor, então isso nos chamou a atenção e nos levou a escolher até aqueles motéis muito bons, aliás, instalações perfeitas, onde havia piscina, onde a gente pudesse chegar no fim da viagem, ainda descansar, ainda tomar um banho de piscina. Então, lá nos Estados Unidos, nós diversificamos a viagem, andando em highways e andando em estradas praticamente municipais. Ora, lá, então, em termos de comparação com o Brasil, é espetacular a diferença. As estradas são perfeitas, as estradas são largas, com exceção de umas poucas onde nós andamos, que eram talvez assim do tamanho da Via Anchieta, algumas em menor número ainda de pista única, ou melhor, pista em dois sentidos, né? Mas principalmente os highways, quer dizer, aquelas ligações rápidas entre cidades, principalmente quando se chega em Los Angeles, é uma estrada que muito melhor do que a melhor que nós temos aqui, que é Castelo Branco. Às vezes 6, 7 pistas de cada lado. Em termos também até de pedágio, é muito mais organizado que aqui, porque quando se passa pelo pedágio há uma cestinha de metal onde se atira a moeda e automaticamente abre um sinal verde e pode se passar. Então, em termos de via expressa, de estradas, a diferença é muito grande em relação ao Brasil. Eu ouvi falar, inclusive agora há pouco tempo, o meu sócio voltou da Europa e teve oportunidade de andar de automóvel lá, entre, eu não sei se foi da Holanda ou da Suíça que ele foi de automóvel, ou de Paris a Roma, não tenho bem certeza, mas lá ele andou e ele também não achou uma diferença muito grande em relação às nossas estradas. Agora, na Alemanha, elas são muito, muito melhores do que as nossas, muito bem sinalizadas. Meu irmão, que é engenheiro e que é inclusive diretor de uma firma de projetos, e agora a Alemanha só para conhecer as estradas alemãs. Então é realmente um progresso, um avanço em relação às nossas estradas. Apesar de que hoje no Brasil praticamente não se anda a não ser no asfalto. Pode-se cortar o Brasil de cima a baixo só no asfalto. E foi uma experiência muito boa que eu tive nos Estados Unidos, porque nesses 6 mil quilômetros que eu andei, eu posso asseverar a vocês que eu não andei acho que 10 metros de terra, só asfalto.
E dentro da cidade, propriamente, como é que seriam essas vias públicas?
Bom, nos Estados Unidos, quando se entra numa cidade, anda-se por ruas normais, de trânsito local, né? Mas são muito bem sinalizadas. Com esses livros e com esses mapas, onde há indicação das estradas por seus respectivos números, eu não tive nenhuma dificuldade de ter que parar numa esquina e perguntar que caminho eu deveria tomar. Porque as indicações eram tão perfeitas que entrava na cidade e já dizia, bom, na próxima esquina, vira à direita para a estrada número 79, por exemplo. E assim tinha. Haviam todas as indicações, as mais detalhadas possíveis, que impediam que alguém pudesse se perder lá. Afinal de contas, nós éramos uns subdesenvolvidos sul-americanos, né? Estávamos lá na Nação do Norte, no entanto, não tivemos nenhuma dificuldade. E agora, na Europa, olha, sabe que eu não me recordo de ter visto assim viadutos e como há aqui em São Paulo essas interligações como hoje na Paulista. Eu não sei se eu fiquei tão maravilhado com outras coisas, me chamaram mais a atenção, assim, o mundo velho da Europa, que me seduziu muito mais que os Estados Unidos, inegavelmente, né? Por isso, se eu tivesse que voltar, eu iria 10 vezes à Europa e não iria aos Estados Unidos. Fui uma vez, eu acho que chega. Tanto que quando eu fui, eu poderia ter voltado para os Estados Unidos, até a diferença de passagem era mínima, eu convidei minha mulher, mas para ela conhecer, ela não quis também. Eu até achei a ideia muito boa, eu preferi ficar mais tempo na Europa.
Bem
central mesmo da cidade,
o que mais
caracteriza
a cidade lá
na
parte bem central?
Porque
geralmente
em cidades
do interior, o centro
é
sempre igual, né?
É, de maneira geral é. Como essa distinção que eu fiz, que eu tive a oportunidade de notar aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, em que o centro se assemelha muito ao Rio de Janeiro, coisa que não acontece, por exemplo, com Curitiba, com as cidades mais para o sul, lá as cidades onde eu estive são capitais dos países da Europa Central. Então, são cidades cosmopolitas, em que o progresso, ainda que mantendo aqueles prédios seculares, como existe, por exemplo, em Londres, para eu dizer a vocês o que mais me chamou a atenção, eu teria que citar a cidade de Londres, em que eu senti um sentido de liberdade muito grande, que me seduziu realmente. Tanto que eu fiquei com vontade tremenda de mandar meus filhos estudarem em Londres, porque você vê nas ruas os tipos mais disparatados, desde o inglês tradicional, com seu chapéu coco e bengala, o guarda-chuva e aquelas calças listradas, até as pessoas mais esquisitas, gente com umas batas cobrindo o corpo, o cabelo inteirinho raspado, só com um penacho aqui atrás. Lá em Londres fazia frio e eu me recordo de ter visto duas moças de biquíni distribuindo uns panfletos em Trafalgar Square. E um guarda, um daqueles célebres guardas londrinos, foi chamar a atenção delas. Até tirei umas fotografias. Eu pensei que fosse chamar a atenção porque elas estavam de biquíni no meio da rua. Mas não, foi chamar a atenção porque elas estavam sujando a rua. Então pode andar como quiser, desde que respeite aquelas regras de manutenção, de limpeza. Coisa que aqui no Brasil realmente a gente não vê. As cidades são muito limpas, principalmente mais para o norte da Europa. Porque na Itália nós sentimos muito, até parece que nos identificamos mais. A minha origem não é italiana, é mais portuguesa. Meu avô era português, meu avô paterno, o resto é brasileiro aqui, é antigo, mas também com origem em Portugal. E, no entanto, na Itália a gente se identifica mais, porque parece que está mais no Brasil, a começar pela desorganização. E só começou lá na Itália. E eu senti bem na Itália.
E na, assim, a cidade, não sei como é que seria na Europa, existe a parte central e as outras partes assim, de uma cidade. O que você encontraria? Não sei se você chegou aí.
Eu não tive muita oportunidade de sair do centro da cidade onde estive, sabe? Com exceção de Paris, em que eu procurei conhecer aqueles célebres bairros de Paris, e o que eu gostei demais foi Montparnasse, que fica numa encosta de Paris, um lugar muito bonito, uns restaurantes típicos. Muito melhores de serem frequentados do que aqueles restaurantes célebres do centro de Paris, em que a comida é praticamente feita pelo dono do restaurante ou sua mulher, e em que parece que existe mais patente a vida do povo mesmo sem a influência do estrangeiro, porque São todas cidades muito cosmopolitas em que há gente do mundo inteiro lá. E em Paris também eu tive a oportunidade de sair de Paris. Eu, na ocasião que fui a Paris, havia um amigo meu que estava lá um ano estudando lá, então eu encontrei, ele me levou para conhecer uma cidade nova que eles estão construindo fora de Paris, onde existe uma espécie de shopping center que dá umas 20 vezes esse shopping center aqui da Iguatemi. Então, grandes lojas de Paris hoje se instalaram lá e existe um afluxo espetacular de pessoas que vão a esse local para fazer compras, para passear, para sair daquele burburinho da cidade grande de Paris. E eu tive a oportunidade de conhecer porque encontrei esse meu amigo lá e que me levou num sábado à tarde. Talvez o afluxo enorme que havia de pessoas se devesse à circunstância que era um sábado, quando já não havia mais o trabalho normal da cidade, né? Mas nas outras cidades eu não tive muita oportunidade de sair do centro mesmo da cidade.
Você chegou a falar em lojas, shopping center. Então, como é que é o comércio nessas cidades? Da Europa e, no caso, nas cidades dos Estados Unidos?
Bom, para a gente gastar dinheiro. Bom, a gente já viaja mesmo com essa... Ainda que você faça a intenção de não gastar, acaba se gastando muito, né? Mas... Bom, o comércio... Falando assim sobre um aspecto muito simples a respeito do comércio, de nós que vamos lá, que vamos ver vitrines, coisas que eu detesto fazer aqui em São Paulo, e que lá eu acompanhei minha mulher em todas as vitrinas, ou todas as lojas onde ela quis ir, né? E vitrines são muito bonitas, muito bem arrumadas, principalmente em Londres e em Paris, e mesmo em Roma, também em Madrid, em Portugal. Aliás, Portugal, de uma certa forma, eu que tenho origem portuguesa, me decepcionei um pouco. Todo mundo que vai à Europa diz que Portugal é um jardim dentro da Europa, né? Mas eu fui numa época de frio e já havia visitado a Europa inteirinha quando fui a Portugal. Então eu me decepcionei um pouco com o que eu julguei assim, uma pobreza meio ostensiva que a gente não vê na Europa. Então em Portugal, em Lisboa, encontra-se muita gente, muito pedinte na rua, muito aleijado, muita gente vendendo coisas na rua, e coisa que eu não vi no resto do país, no resto da Europa. Mas, de maneira geral, as lojas são muito bem ornamentadas. Eu, quando estive em Paris, foi próximo à época de Natal, então os enfeites de rua eram maravilhosos, os das lojas também. Isso me chamou muito a atenção, principalmente em Paris e em Madrid.
E eles fazem distinção, no caso de lojas, para determinados, para vender determinados objetos, etc?
Bom, como aqui no Brasil existem lojas que só vendem brinquedos, outras que só vendem roupas, perfumes. Há grandes magazéns que vendem de tudo, tipo MAP, tipo Macy's em Nova York, principalmente em Paris. A Lafayette é uma loja assim que há de tudo. Lojas que nós também encontramos em Madrid.
E o comércio nos Estados Unidos, como é que seria?
Nos Estados Unidos? Bom, é um comércio... Eu não sei se nós podemos fazer muita distinção, com exceção, ou com a ressalva dessas grandes lojas que aqui, a rigor no Brasil, hoje nós só temos aqui em São Paulo, Mapping, Eletroradiobras, mas são, no caso, por exemplo, da Eletroradiobras, é uma ramificação de lojas, né? Que lá nos Estados Unidos se encontra também, mas as grandes lojas do tipo do Mapping, muito maiores que o Mapping, são realmente muito bonitas e muito bem ornamentadas e vendendo de tudo. Tudo que se queira encontrar, é só procurar que vai chegar ao objetivo pretendido. Agora, lá nos Estados Unidos, nessa viagem que eu fiz, como foi uma viagem muito extensa, então, o que me chamou a atenção naquela ocasião em que estive lá, foi em 1961, há 11 anos, foram os grandes supermercados que hoje já estão se implantando aqui, do tipo do Jumbo. E, então, com estacionamentos espetaculares. E, para mim, naquela ocasião, foi uma novidade, que eu... Aqui no Brasil não havia nada nesse sentido.
O comércio, ele é mais localizado no mesmo setor ou ele
é espalhado em toda a cidade? Bom, de maneira geral, é localizado mais no centro. Na Europa, é mais no centro. aquelas ruas onde há uma preponderância do comércio fino, né? Lá em Paris, por exemplo, no Champs-Élysées, ou na Avenida da Ópera. E há umas outras ruas ali próximas à Avenida Ópera onde o comércio é bem centralizado, assim como em Londres, na Oxford Street, outra rua que não me recordo agora o nome, onde há a preponderância do comércio fino. Ora, evidentemente, saindo do centro, mesmo nos bairros há comércio, mas em muito menor escala.
E no mesmo lugar onde se faz os materiais, é o lugar onde eles vendem?
Não, eu acho que não. Quer dizer, as indústrias estão localizadas mais distanciadas do centro. Eu só tive a oportunidade de ir a um local onde havia uma exposição para a venda dos produtos fabricados, que é na célebre indústria dos Gobelins, em Paris.
E no caso, à noite, quando o senhor queria sair com sua esposa, por exemplo, tomar uma cervejinha, nessa cidade? Não sei se chegou a...
Bom, em Paris, a gente não pode deixar de conhecer aqueles nightclubs mundialmente famosos, né? Então eu tive a oportunidade de ir a vários, e às vezes eu até estava cansado pela atividade durante o dia, né? De visitar a igreja, visitar museu. Então não tinha nem vontade de sair para jantar, mas a gente sempre saía. Saía, ia até ali a Avenida Champs-Élysées, que é bem próximo ao hotel em que eu ficava, parava num daqueles bares que eles atendem até na calçada. Aquelas cadeiras na calçada, naquela época em que eu fui, era inverno, então aquilo que a gente vê, principalmente em filmes ou em fotografias, todo mundo ali à beira da calçada tomando seu chope, tomando sua cerveja, no inverno eles cercam tudo com vidro, mas continuam servindo lá. Então eu ia lá, tomava uma cerveja, comia um sanduíche, que era um sanduíche desse tamanho.
Falei. Como que são as igrejas lá?
Bom, as igrejas, há certas igrejas, principalmente em Paris, e mesmo fora das cidades. Eu, por exemplo, tive uma igreja em Toledo, na Espanha, onde eu fui conhecer a Casa del Greco, que é um espetáculo, um quadro famosíssimo no mundo inteiro. São igrejas normalmente em estilo gótico, os mais variados estilos. Em Paris, por exemplo, a igreja de Sainte Madeleine, que é uma beleza de igreja, é mais moderna, mas o moderno na Europa é antigo. O que é moderno para eles, para nós é antigo. Quer dizer, igrejas do estilo da Catedral de São Paulo a gente encontra na Europa inteira. Na verdade, nos Estados Unidos eu não fui nenhuma igreja, só foi uma que foi acho que é Saint Patrick, em Nova York. Mas na Europa não, na Europa foi muito.
E essa dos Estados Unidos é mais ou menos do mesmo estilo?
É uma igreja, não, é uma igreja monumental, não é porque é uma igreja bem mais nova do que aquelas que a gente vê na Europa, né? Na Europa a gente tem oportunidade de conhecer monumentos anteriores a Cristo, como existe em Paris, na Itália. Então são completamente diferentes, né, das existentes mesmo nos Estados Unidos. São Patrick nos Estados Unidos, mas de maneira geral são mais igrejas de estilo gótico e de alguma forma se aproximam assim do estilo da Catedral de São Paulo.
Gravação do dia 18 de 2 de 72.